Quero dar graças a Deus, irmãos, pela vida de Cristo, que tão misericordiosamente nos alcançou, né? O motivo de nós estarmos aqui nessa noite é porque a misericórdia do Senhor nos alcançou e nos trouxe de onde nós estávamos para o reino de Deus, né? Para o reino da sua maravilhosa luz, como está escrito. Diz a Bíblia que noutro tempo nós éramos trevas, mas agora nós somos luz no Senhor. O que significa isso? O fato de estarmos na igreja, de termos sido chamados pelo Senhor e atraídos por Ele, nos tirou de uma maneira de caminhar, de um estilo de vida, de uma maneira de proceder, e fomos colocados na igreja onde existe uma outra maneira de viver, uma outra maneira de proceder. E isso tudo é misericórdia de Deus. Estamos aprendendo a viver essa vida que é tão maravilhosa, que é tão tremenda e que realmente nos separa desse mundo para vivermos uma vida chamada cristã, né? E a palavra fala sobre o nosso andar. É sobre isso que eu quero falar hoje um pouco assim. Hoje nós temos um outro andar. Esse andar é justamente isso. É um proceder diferente que Deus mesmo tem ministrado em nossos corações. Não haveria condições em nós, irmãos, de nós andarmos diferente do que nós andávamos outrora, se realmente a palavra do Senhor ela não tivesse operação em nós. Porque a vida, ela em todo ser humano, ela parte de dentro para fora. A Bíblia diz que do coração do homem procedem as saídas da vida. Então, tudo o que o homem manifesta é exatamente assim que ele é no coração. Todos os seus desejos, todo o seu proceder, todo o seu falar, todo o seu fazer, tudo está dentro dele, isto é, no seu coração. Por isso que a palavra diz isso, né? Que do coração do homem procedem as saídas da vida. Imagine, o ser humano, ele, quando nasce, é como uma semente, um bebezinho é como uma semente. E essa semente vai crescendo ao passar dos anos que vai se passando, dos dias, dos anos, das décadas, e ele só vai aprendendo as coisas que já é da sua natureza. Obrigado. Então, o que se pode esperar dele? Uma vida completamente natural, né? Realmente só há mudança quando há uma intervenção divina, quando há uma intervenção celestial. Por isso que a vida cristã, ela realmente transforma, ela modifica, ela muda a vida do homem, o proceder do homem, o caminhar do homem, os costumes do homem. Quando esta vida, claro, ela atinge o homem no seu interior. A obra de Deus, irmãos, também, assim como a vida natural parte de dentro para fora, assim também a vida de Deus parte de dentro para fora. Quando Jesus, pregando o Evangelho, ele disse: aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, e se fará nele uma fonte que saltará para a vida eterna. Isso é obra, isso é transformação, isso é vida cristã. Quando o Senhor atinge o coração de alguém pela fé, essa pessoa passa a crer em Deus e ela se entrega a Deus. Mesmo assim, ela não sabe nada. mas ela está dando o direito de Deus interferir na sua vida. E nessa interferência, o próprio Deus, ele, só ele, na verdade, pode colocar novas leis, nova natureza, nova vida dentro da pessoa. Ser cristão é ter esse início. Não tem como ser cristão sem ter esse início na sua vida. Por isso que a primeira palavra acerca do reino de Deus só podia ser arrependei-vos, né? O homem, ele tem que se dar conta de que o seu caminhar é um caminhar que precisa-se de arrependimento. Há muitas pessoas que se justificam a si mesmas no seu caminhar, no seu andar, porque elas dizem, eu não mato, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo, eu não, nada, não me prostituo, não adultero, não, tá, eu sou fiel com minha mulher, trabalho, trago sustento. Tudo isso pode ser bom. Mas o maior pecado que o homem carrega no coração, que não é considerado como pecado no mundo, é o afastamento do seu coração de Deus. E esse é o maior... O maior erro que ele traz consigo na sua vida. Então, quando o homem realmente se dá conta disso e diz, Senhor, eu sei que eu preciso de Ti e eu preciso que o Senhor interfira na minha vida, me arrependo da minha vida passada e quero ter nova vida. Essa palavra dá direito de Deus interferir e mudar na vida da pessoa. Então, ali começa uma nova vida. O próprio Deus, aliás, só Deus, pode operar essa mudança no coração do homem. Só Ele pode descer lá no interior do coração do homem e trazer essa transformação. Lembrem bem, tanto a vida natural como a vida espiritual, elas partem de dentro para fora. O que o homem manifesta no seu caminhar, seus gostos, seus prazeres, seus costumes, tudo parte de dentro do coração dele. A vida cristã também. Toda a sua transformação, toda a sua mudança, toda a manifestação de nova vida, alegria, coisas novas que começam a surgir na sua vida, também partem de dentro do coração. Então, conhecendo essas coisas, estou dando aqui uma introdução, né? Conhecendo essas coisas, nós que já ingressamos nesse caminho, há agora também instrução para nós. Na verdade, já demos o direito a Deus de Ele interferir na nossa vida e proporcionar essa mudança. Agora cabe a nós obediência. Nós temos que obedecer ao Senhor e andar nele. Ouvimos o chamado. Amém? Mas agora temos que ouvir a sua palavra de como proceder, como andar, como nos dirigir. A palavra do Senhor, o Espírito Santo, ele nos dão essa condição para sabermos como andar no caminho de Deus. Leia comigo, irmão, irmãos, Colossenses capítulo 2. Verso 4 diz assim: e digo isto, Paulo ensinando aos colossenses que já haviam recebido a palavra de Deus, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me, aí ele fala assim, e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ó, irmãos, por mais que o que nós estamos experimentando são coisas novas, e como na igreja não existe líder, humanamente falando, o líder, a liderança é o Senhor, né? Mas, mesmo assim, não significa que o nosso andar é um andar desordenado, né? Por exemplo, as nossas reuniões, elas são reuniões, parecem que elas são iguais, mas elas são informais. Nós não procuramos seguir uma mecânica. Assim também nas nossas vidas, nós não adotamos nenhum sistema doutrinário para, querer dirigir a vida dos irmãos, exceto somente o ensino da palavra de Deus, confiando que o Espírito Santo que alcançou os vossos corações testificará da palavra que nós outros estamos ouvindo e crendo, acreditando na vossa obediência. Simplesmente isso. Nem por isso há desordem, porque a própria palavra que nos ensina a caminhar, ela traz muita ordem para as nossas vidas. Toda desordem, todos os maus testemunhos, todas as coisas que não dão certo, irmãos, elas não partem da palavra de Deus, elas partem de nós mesmos, ou da nossa desobediência, né? Mas aquilo que o Senhor tem ordenado para que andemos, isso certamente traz firmeza. É o que diz aqui. Diz assim, Paulo disse, regozijo-me e vendo a vossa ordem. Ó, o povo de Deus, irmãos, é um povo bem ordenado. Bem ordenado. Nós não trazemos doutrina de usos e costumes, vestes, roupas, pinturas, as proibições de coisas assim como existem, como aspecto doutrinário, nós não enfatizamos essas coisas. Mas também nem por isso nós devemos andar à vontade. Como já disse aos irmãos, a própria palavra de Deus nos prende à verdade de Deus. E isso traz firmeza no nosso caminhar. Você está completamente convicto do chamado e como você está caminhando no Senhor? Amém, irmãos? Você está certo do teu caminhar no Senhor? Convicto que Deus te chamou e Ele tem ministrado no teu coração a verdade? Amém? Então, amém. Graças a Deus. Leia o verso 6. Diz assim, como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo? Como nós recebemos o Senhor? Recebemos pela fé. Assim também, o que diz? Andai nele, arraigados e sobreedificados nele. Essa palavra sobreedificados significa que nós estamos sendo edificados sobre Cristo, certo? Essa é a nossa maior firmeza, irmãos, porque o fundamento da obra que estamos, com absoluta certeza, nós dizemos que é Cristo, o Senhor. E agora, pela fé, nós estamos andando sobre Cristo. Por isso que diz, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias ou de vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha aí, ó. Então, existe doutrinas segundo os rudimentos, isto é, os costumes do mundo. E existe a tradição dos homens. Amados irmãos, nós não fomos chamados por Cristo para andarmos por fé, para andarmos segundo os rudimentos do mundo, nem também fomos chamados para andarmos conforme os preceitos dos homens, né? Nisso nós já andávamos outrora. Quando a palavra fala em novidade de vida, significa que agora, debaixo da vida de fé, a palavra do Senhor que opera todas as coisas em nós, ela proporciona uma maneira, um modelo de vida do qual nós andamos agora, né? E vou repetir, irmãos. Todos os problemas que nós temos na nossa caminhada cristã não está na palavra de Deus. Está em porque nós, às vezes, não entendemos a palavra do Senhor, não compreendemos como ela deve ser aplicada, ou às vezes entendemos, mas às vezes ela tem um preço para que ela se cumpra em nós, nós não queremos fazê-la. Envolvemos os nossos sentimentos e permitimos muitas vezes que ele se sobressaia além da palavra de Deus. Tudo isso traz sofrimento para nós. Tudo isso traz dificuldade para nós. Não é a vida cristã que proporciona isso. Ainda é ou são os nossos corações. Está dando para entender, irmãos? Tá, né? Amém. Efésios, do capítulo 4, verso 1, diz assim: rogo-vos, pois eu, Paulo de novo rogando. Essa palavra rogo, ele fala muitas vezes nas cartas que ele escreve aos irmãos. Mais uma vez, encontramos a mesma, dizendo: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Agora diz: que andeis como é digno do chamamento com que fomos chamados. Tem uma tradução que diz da vocação. Essa palavra vocação significa chamado ou chamamento. Então, há uma maneira, irmãos, digna, correta, de andar segundo Deus, segundo Cristo. Não há duas maneiras de andar em Deus, três maneiras, quatro maneiras, ou uma maneira que me convém. Não, isso não. Dentro do conselho de Deus, isso não existe. Dentro do conselho dos homens, isso existe. Mas dentro do conselho de Deus, isso não existe. Porque a unidade da fé é justamente Deus não abrir precedentes. E não abrindo ele precedentes para o coração do homem, para que ele ande pela fé conforme ele queira andar, então nós podemos entender o que é a unidade da fé. Porque não se abrindo precedente, todos nós temos que andar da mesma maneira. Da mesma maneira. Então ele fala: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito representa todos nós andarmos segundo a mesma regra. Jesus disse: vós sereis meus discípulos quando? Quem lembra desse verso? Quando vocês entenderem a doutrina do discipulado. Está escrito assim? Daí serão todos iguais. Não. Aliás, a doutrina do discipulado foi criada por homens, né? Mas quando uma pessoa ela é realmente discípulo do Senhor? Quando ela faz conforme o Senhor deixou a palavra de Deus. Vós sereis meus discípulos se fizerdes, disse o Senhor, o que eu vos mando. Então, isso, irmãos, é guardar a unidade do Espírito, vinculados à paz. Por que, que está vinculado à paz? Porque, pelo fato de termos sido reconciliados com Deus, a nossa reconciliação nos proporcionou paz, e a paz é o contrário de guerra, né? O contrário de inimizade. E diz a palavra que nós éramos inimigos de Deus e contra a palavra de Deus, contrários à cruz de Cristo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, Ele nos reconciliou com Deus pela cruz, pela sua morte e pelo seu derramamento de sangue. Agora, todo aquele que crê na morte, no derramamento do sangue dele, que paga o preço pelos meus pecados, simplesmente se eu crer, então ele me justifica perante o Pai. Isso é ter paz. A paz significa uma questão de justificação. Ninguém pode ter paz se ainda não foi justificado pelo Senhor. Por isso que paz não é sentimento. Paz é uma questão de compreensão muito bem compreendida da operação de Deus através de Jesus Cristo em relação a nós. Ninguém tem paz se não entender isso, irmãos. Ninguém tem paz senão pela fé na morte de Jesus. Ninguém tem paz se não sabe o significado do derramamento de sangue que Jesus derramou lá no Calvário. Ninguém tem paz. Continua sendo inimigo de Deus. E todo aquele que se faz amigo do mundo, ele se torna inimigo, se torna não, ele já é inimigo de Deus. Imagine, quem sabe se for inimigo de alguma pessoa natural aí, é uma coisa, tem um tipo de gravidade. Mas ser inimigo de Deus, a pessoa mais importante que existe, que é Deus, ser inimigo de Deus é pedir encrenca na sua vida, né? Mas através de Jesus Cristo, graças a Deus, há a possibilidade agora de o homem ter paz com Deus. No capítulo 5 de Romanos, diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada e acesso à glória juntamente com o Pai. Através de Jesus Cristo fomos justificados, e pela justificação, então temos paz com Deus. Todos aqui, irmãos, graças a Deus, hoje tem paz. A nossa saudação não é uma formalidade. A paz do Senhor, né? Uns querem dizer diferente, né? Graça e paz. Outros querem dizer o que mais? A paz do Senhor. O que mais? Paz de Deus. Há essas coisas assim, né, que, né? Mas amém. Se a pessoa realmente recebeu Cristo, tem consciência do perdão dos seus pecados, foi justificado pelo Senhor, então, se realmente tem paz, a sua saudação, ela não é uma mera saudação, ela é uma confirmação do que o Senhor fez em você. E agora, irmãos, só podemos andar segundo a vontade de Deus se essa paz, ela reina em nós. Imagine uma pessoa que não foi justificada, que não tem paz com Deus, quer andar no caminho de Deus. É impossível. Não tem como. Porque os seus olhos ainda estão escurecidos, a pessoa não consegue andar. Mas a partir do momento que ela é justificada, ela tem paz com o Senhor, essa paz já vai produzir dentro do seu coração algo diferente. Ela vai começar a sentir vida já. Ela vai começar a sentir uma leveza no seu coração, no seu interior. Mais uma vez, lembrando os irmãos e irmãs, a obra de Deus, ela é de dentro para fora. De dentro para fora. Por isso que eu não creio nesses artifícios que as igrejas evangélicas estão usando para atraírem as pessoas para as igrejas. Eu não acredito em meios superficiais, em meios mundanos que estão sendo adotados nas igrejas com a intenção de atrair as pessoas para Deus. Irmãos, se o Espírito Santo realmente não atrair o coração do homem e levá-lo ao arrependimento, e o arrependimento à confissão dos seus pecados, e a confissão dos seus pecados à justificação, e o próprio Senhor Jesus não o levar a Deus, é impossível que as coisas relacionadas a esse mundo com cara religiosa salve alguém. O Espírito Santo nesse tempo, ele tem sido, sabe, na tua casa? Na tua casa sempre tem um departamento, né? Uma casinha que você faz lá, ou um quartinho, ou uma casinha lá nos fundos do terreno que você guarda as tranqueiradas, né? Tudo que você não quer jogar fora, você guarda lá. Acho que quase 100% das casas tem esse quartinho das tranqueiras, né? Hoje, em meio a tantas pessoas que servem, ou tantas pessoas que falam que são evangélicas, para muitos, há uma pessoa que foi colocada lá no quartinho. Sabe quem é essa pessoa, irmãos? O Espírito Santo. Ele foi colocado lá no quartinho das tranqueiras lá. Não quer jogar ele fora, porque de vez em quando, né, nós podemos falar nele, podemos invocá-lo, mas ele não é a pessoa que tem ação, às vezes, naquele determinado grupo. Quem tem ação é aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, aquilo que eu elaboro, aquilo que eu instalo como maneira de viver para os irmãos, e o Espírito Santo está lá, né, no quartinho das tranqueiras, guardado. A obra de Deus, irmãos, se chama também a obra do Espírito. O Espírito Santo, ele é a pessoa da terceira instância de todas as épocas da Terra. E a última que está agindo no coração do homem nesse tempo. Porque diz a palavra de Deus: tendo Deus antigamente falado pelos pais aos profetas. Então, houve um tempo que Deus falava diretamente com o homem. No tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Salomão, no tempo dos profetas, Deus falava com o homem, Moisés. E depois já havia a anunciação da segunda instância, que envolvia uma segunda pessoa. Era anunciado o tempo da vinda do Messias. E esse, no tempo determinado, chegou. E Jesus, por 33 anos, durou o tempo da instância dele, da segunda. Mas quando estava findando os dias dele aqui na terra, ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, a terceira pessoa não virá a vós. E essa terceira pessoa se manifesta e permanece aqui na terra. Quando ele fala acerca do Espírito Santo, ele vai, e o Espírito Santo vem, e já estão durando 2000 anos que o Espírito Santo está permanente sobre a terra. Ele tem permanência aqui na terra, mas ele tem acesso aos céus. Ele é a pessoa que nos fala tudo o que tem ouvido. Então, quem o despreza, está desprezando a voz de Deus. E foi atribuído a ele, aliás, só a ele, fazer coisas acerca da obra de Deus. E porque ele é esquecido na vida de muitas pessoas e desconsiderado, então se tenta fazer a obra de Deus sem o Espírito de Deus. Na verdade, isso é loucura, irmãos. É uma tremenda loucura. Porque foi atribuído pelo céu a ele. O Senhor Jesus disse: este, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não existe nenhum artifício elaborado no mundo que vá convencer o coração do homem do pecado. O máximo que essas coisas do mundo podem fazer no coração do homem é convencê-lo para que ele esteja junto de um povo diferente. Diferente da atribuição e da ordem e do poder que o Espírito Santo tem. Ele vai muito mais além de um convencimento racional, irmãos. Ele atinge o interior do coração do homem. Lembre, a obra de Deus é de dentro para fora. Nenhum artifício desse mundo pode atingir o interior do coração do homem, exceto uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Infelizmente, hoje, ele está esquecido. Ou às vezes se fala dele sem ele. Como se fala de Deus sem Deus. E quando às vezes as pessoas falam de Cristo sem Cristo. Isso pode acontecer, está acontecendo. Isso não é difícil, não precisa ir muito longe, irmãos. Há pessoas falando de Deus sem Deus. Falando de Cristo sem Cristo. Falando do Espírito Santo sem o Espírito Santo. Porque a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, elas são inconfundíveis. Por isso que só o Espírito e a esposa, esses dois só, podem dizer amém. Porque eles testificam daquilo que é a verdade. Como é bom, irmãos, como é bom testificar da verdade. Ter o Espírito da verdade nos dá o poder também de reprovar aquilo que não é da verdade. Não só de afirmar, mas também de reprovar aquilo que não é da verdade. E diz lá, reprovando as coisas que não são do Senhor. Esse Espírito nos dá essa condição. Andar no Senhor, irmãos, é andar pelo Espírito do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4 também. Deixa eu achar aqui. Só um pouquinho. Eu falei de Tessalonicenses, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4. Verso 2 diz assim. Verso 1. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Aí diz, andai com sabedoria, para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Ó, irmãos, o nosso compromisso de andar na verdade não está atrelado somente a nós. Claro, porque não existe desvinculação da vida que nós vivemos no Senhor em relação à congregação e às pessoas que estão de fora. Agora, pelo fato de sermos de Deus e por andar numa nova vida, onde nós formos, essa vida é manifesta. Não existe desvinculação. Nós vemos aqueles maus exemplos, né? Aquelas pessoas que, junto com os irmãos, eles são de uma maneira. Mas longe, eles não parecem nem que são cristãos. Eu estava voltando de São Paulo. Foi até, meu Deus. Eu entrei no ônibus lá em São Caetano. Estava vindo do Rio de Janeiro, de Nova Friburgo, vinha com o irmão Almir de carro, dormi na casa dele naquela noite, aí comprei passagem na mesma noite que cheguei, na rodoviária em São Caetano, dormi na casa dele em São Caetano, no outro dia pela manhã, às 7:30 da manhã, eu ia tomar o ônibus para Curitiba. E o ônibus partiu, ele saiu, teve início na viagem de São Caetano. E quando eu cheguei, só estava o motorista, claro, e ele colocou minha bagagem lá no porta-malas ali, e já vi que era um camarada assim, muito extrovertido, né? Foi conversando comigo e tal, daí eu entrei no ônibus, só eu, e ele foi seguindo, ele ia chegar em Santo André depois ia para Santos, ia pegando passageiro até chegar aqui em Curitiba. E ele viu que eu estava sozinho lá, ele me chamou para a gabine ali do motorista. Eu fui, né? Ele me chamou, eu fui, e ficamos conversando, né? E ele vai conversando. E o que ele falava de palavrão, irmãos? Meu Jesus, de 10 palavras que ele falava, umas 13 era palavrão. Palavrão, 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 e tá bom, vai falando palavrão. Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou, né? Vou dar um jeito, vou falar que vou no banheiro, vou tomar uma água lá atrás e vou sair daqui. E ele me prendendo e falando, e falando, e falando, falando. Acho que chegou perto de Santos. Ele falou assim, você trabalha com o quê? Eu não neguei, falei, olha, eu sou cristão, eu trabalho na igreja. E, inclusive, estou vindo agora de um encontro aqui no carnaval. Ele falou, você é cristão? Eu falei, sou cristão. Ele falou, eu também sou cristão. Eu falei, é mesmo? Sou cristão, inclusive, sou diácono. Eu não queria perguntar para ele de onde ele era, para não ficar feio, né? Mas ele disse, eu não vou dizer para os irmãos, né? Eu falei, é mesmo. Daí eu pensei assim, bom, ele vai mudar a conversa, né? Que mudar a conversa, nada. De Santos para diante, irmãos, ele aqui, ó. Corria no ônibus e como ele corria na língua também, e aqui, ó. Falou tanta coisa, eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus. Mas lá no final ele disse assim, olha, eu estou pedindo muito a Deus que Deus mude a minha vida, porque eu preciso mudar em algumas coisas. Daí ele falou assim, eu tinha 3 processos, 3 processos pela mesma coisa, tentativa de homicídio. Eu falei, eu vou sair daqui da gabine, você vai querer me matar também. Porque eu estava a ponto assim, de repreender ele, porque ele falava muito palavrão demais. E lá numa altura eu consegui se desvencilhar dele, e sentei lá pro fundo lá e fiquei quieto. Mas existem esses exemplos, né? De, infelizmente, esse andar. Irmãos, Deus está vendo tudo, irmãos. É impossível que a árvore boa dê fruto mau e a árvore má produza fruto bom. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Se uma pessoa que realmente ela tem nova vida pecar, você, a primeira coisa que você vai ver nela é um grande sentimento de arrependimento. Tristeza no seu coração. A tristeza vai começar a consumir a sua alegria. Ela não vai ser uma pessoa alegre. Ela não vai conseguir manifestar essa alegria. Porque realmente a vida de Cristo na sua vida, de alguma maneira, foi agravada por aquilo que a pessoa cometeu. Ela pode até cometer algum ato, porque a Bíblia diz, algum ato errado, porque a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos o Senhor mentiroso. Não é verdade? Está escrito isso. Só que esse, se dissermos que não temos pecado, não é para continuar pecando. A Bíblia diz que não resta nenhum outro sacrifício a não ser um ardor de fogo que há de consumir o adversário. Esse adversário, naquela hora que o fogo vai consumindo, somos nós mesmos, irmãos. Quantos de nós aqui que já tivemos esse sentimento no coração? Eu já, infelizmente, irmãos. Já tive meus erros, não quero errar. Eu não quero errar. Mas cometi erros que agravou o espírito. E o espírito não me poupou, como não vai poupar nenhum dos filhos de Deus. Enquanto eu não corri, não retratei, não tirei aquela carga que estava agravando o espírito, não tem como ficar em paz. Esse é o sentimento de Deus, do Espírito em nós. Agora, não é comum. E não dá para dizer que a pessoa realmente nasceu de Deus ou que foi justificada se a pessoa comete pecados e continua pecando, e continua pecando, e continua pecando, e continua indo. Isso não é normal. Isso não é normal. Nenhuma mentira, irmãos, procede da verdade. Nenhuma alegria procede da verdade, quando esta alegria tem junto a iniquidade. A alegria que nós sentimos hoje está dentro de um contexto da verdade. A Bíblia diz: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Seja na tua casa, se você erra com a tua mulher, você tem que consertar, senão você não fica bem. Porque você não só agravou ela, você agravou o Espírito Santo. Se você erra com o teu filho, você tem que acertar, porque se não acertar, você agravou o Espírito Santo. Se você erra com as pessoas lá de fora, você tem que acertar. Se você não acertar, você vai ficar em prejuízo. Não interessa que a pessoa é ímpia. Não interessa. Porque, irmãos, a nossa vida não é uma demonstração de vida para as pessoas. Os céus estão nos vendo. E nós vamos receber a paga do céu. Não é dos homens. Talvez dos homens recebamos a acusação. Mas do céu vem o verdadeiro sentimento em nós. Porque hoje, irmãos, quem governa as nossas vidas graças a Deus é o céu. Queria que você dissesse baixinho para o teu coração. Diga para você. Te dou graças, Senhor. Porque os céus governam a minha vida. Diga. Te dou graças, Senhor. Porque mesmo que eu erre, tu não aceitas o meu erro. Te dou graças porque o Espírito governa a minha vida. Porque os céus governam a minha vida. Te dou graças por isso, Senhor. Pode dizer isso, irmão. Os céus governam tua vida. Diz o verso 6 aqui nesse texto, irmãos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A palavra de uma pessoa que anda perante a presença de Deus, ela vai ser sempre uma palavra agradável. Sabe, naquilo que nós falamos agora debaixo da vida de Cristo, existe implicância, até no tom. Até no tom que falamos. É verdade isso? Principalmente em casa, né? Se falamos um tom já, né, junto com o coração, já o Espírito Santo não permite. E ele manda a gente retroceder. Irmãos, nós, diferente da doutrina do discipulado, não vamos ter uma pessoa no nosso lado para dizer para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas existe um discipulador que veio dos céus, que está em nós, chamado Espírito Santo. Ele não vai deixar que nós façamos coisas além da medida da vontade de Deus. No tom que falamos, o Espírito Santo já captura a nossa voz e já diz: você errou. Você errou. Se nós não retrocedermos, não é só a pessoa que é ferida. Os céus já ficam descontentes conosco. Os céus governam a tua vida. Então a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Essa temperada com sal significa com equilíbrio. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, diz a palavra, mas somente a que produz graça e edificação para aqueles que nos ouvem. Para que saibais como convém responder a cada um. O Espírito Santo, irmãos, nos ensina como responder às pessoas. E com graça. Com graça. Esse exemplo nós vemos na vida do Senhor Jesus. Tudo que ele falava, sempre havia um equilíbrio. Nenhuma palavra dele, nenhuma vírgula da boca dele foi jogada fora. E outra coisa, irmãos, ele não teve que se retratar. Nós nos retratamos ainda, né? Mas ele, em nenhuma atitude dele, ele teve que se retratar, dizendo: mas eu não sabia que eu não podia isso. Não, você não encontra isso na vida dele. Ele andou fazendo bem, curando os enfermos, libertando os endemoniados, anunciando o reino. E tudo que ele fez com muita perfeição. E ele quer nos ensinar a sermos como ele, irmãos. Em nós isso é impossível, mas nele, por isso que está escrito, Cristo em nós é a esperança da glória. A obra de Deus se prende a isso. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Em mim, como disse Paulo, e podemos dizer nós, na minha carne, não habita bem algum. E o nosso querer deve estar em Deus. E também a nossa esperança, né? Aquilo que eu não sou, aquilo que eu não consigo, mas eu tenho uma esperança. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra às vezes é empregada, né? Oh, eu preciso de um carro, não tenho condição, mas tudo posso naquele que me fortalece. Não. Se eu não consigo me converter em alguma área da minha vida, se ainda eu tenho inclinação a algumas coisas na minha vida, eu tenho esperança. Porque Ele é perfeito. Então, porque Ele é perfeito, tudo posso. Eu tenho esperança que Ele vai mudar o meu coração. Eu tenho esperança que Ele vai me fazer um homem manso. Eu tenho esperança que Ele vai me fazer um homem equilibrado. Eu tenho esperança porque Ele é perfeito. Então, tudo posso naquele que é perfeito. Ele é perfeito. Atos capítulo 10, para encerrar. Verso 34 por diante, diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galiléia e depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas estas coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Até aqui, irmãos. Voltando só ao verso 38, diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Eu queria dizer aos irmãos que também esse é o nosso estado. Também essa é a nossa condição. Eu creio que Deus também nos ungiu com o Espírito Santo e com virtude e com poder. E agora, irmãos, por causa disso, nós devemos também, como nosso Senhor, andar fazendo bem, sendo curados e curando também a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. E nós somos testemunha dessas coisas. Posso perguntar aos irmãos? Nós somos testemunhas dessas coisas, irmãos? Somos testemunha dessas coisas. E assim como nosso Senhor, Ele foi fiel em tudo na sua vida. E aqui diz, andou fazendo bem. Pode ser, irmãos, que na nossa carreira cristã, você nunca cure um enfermo, não sei. Mas isso não diminui o teu andar com Deus. Pode ser que você nunca liberte uma pessoa oprimida do diabo. Pode ser que não, não sei. Mas também isso não diminui a tua responsabilidade de andar diante de Deus e ser governado pelo céu. Mas também eu quero que você saiba que se você se deparar com qualquer dessas situações, existe uma virtude na tua vida, existe um poder que pode operar na libertação de outro, tanto oprimidos do diabo, como enfermos ou como em qualquer outra situação. Mas o mais importante não é isso. O mais importante, irmãos, é que temamos o Senhor e andemos no seu caminho, segundo a sua palavra, segundo o que o Espírito Santo e que os céus têm ordenado aos nossos corações que andemos. Verdadeiramente, a obra que você está não é uma obra de homens, porque mesmo não tendo homem algum perto de você, você testifica que se você andar corretamente, os céus se alegram com a tua vida. Porém, se andarmos de maneira indigna, irmãos, os céus cobrarão de nós, isto é, se nascemos de novo, né? Do que eu creio que nascemos. Amém, irmãos. Amém. Que, de alguma maneira, o Espírito Santo possa ter te instruído, e a mim também, né? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. E também, irmãos, como uma oportunidade do céu, queria que você baixasse tua cabeça e perguntar duas coisas. Se há alguém aqui hoje que quer dar a oportunidade a Deus, de Deus mudar a sua vida e ter paz no seu coração e começar uma nova vida, então, essa é a tua oportunidade. Se você quiser levantar do seu lugar e vir aqui e dizer, eu quero dar essa oportunidade a Deus, nós queremos orar por você e colocar a tua vida diante de Deus. E com toda certeza, se essa atitude for verdadeira, hoje Deus muda a tua vida, ou começa a mudar a tua vida. Se houver alguém assim, que você se manifeste e diga, eu quero essa vida. Não sei se amanhã você vai ter essa oportunidade. Deus o sabe, né? Mas eu sei que hoje você está tendo. A segunda colocação é se alguém deseja se arrepender. Porque não tem andado certo. E a tristeza tem consumido o seu coração. E hoje você quer se arrepender. Então, não hesite também. Venha aqui à frente. E nós vamos orar por ti, e eu creio que o Senhor vai te libertar desse sentimento. Aleluia. Aleluia. Há mais alguém que quer vir aqui? Esqueci o nome dela. O nome dela? Niara, você crê que Deus pode mudar tua vida hoje? Pois Deus quer mudar a tua vida mesmo. Deus quer mudar a tua vida. Você está sendo sábia. O Senhor está dizendo para te dizer, se tua mãe e teu pai te desampararem, o Senhor nunca vai te desamparar. Não conheço a sua história, não conheço a sua vida. Cadê? Vem cá. Vem cá, Lili. Vem cá. Fica com ela aqui. Fica com ela. Sabe o que está acontecendo com a Niara agora? As portas do reino de Deus estão se abrindo e ela está entrando. Se teu pai e tua mãe te desampararem, o Senhor nunca vai te desamparar. Hoje chegou salvação ao seu coração. Deus tem uma obra na vida dela. Deus tem uma obra na vida da Niara. Uma obra de salvação, irmãos. Uma obra de cura. E Deus mesmo vai fazer. O Senhor vai sarar o coração dela. Ela está dando a oportunidade a Deus, de Deus interferir na vida dela. E Deus vai fazer. Há mais alguém que quer tomar essa atitude nessa noite? Ou deseja arrepender-se dos seus erros, dos seus pecados? Eu tenho certeza que se você tomar essa atitude hoje, de se arrepender de coração, a alegria vai tornar ao teu coração. A alegria vai tornar a tua vida. E você vai sentir a presença de Deus. E o teu rosto vai mudar. E o teu rosto vai ser um rosto de alegria. E Deus vai capturar o teu coração. Mas Ele precisa do teu sim. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E viremos eu e meu pai e faremos nele morada. Você sabe o que significa abrir a porta? Abrir a porta significa levantar do teu lugar e vir aqui e dizer, eis-me aqui, Senhor. Isso significa abrir a porta. O diabo não vai querer que você venha. Às vezes a vergonha do teu coração também vai dizer, ah, eu não preciso, eu vou vencer sozinho. Não, você não vai vencer sozinho. Seja um homem determinado. Seja uma mulher determinada. E tome uma atitude com Deus hoje. Faça isso em nome do Senhor. A Gabi está aqui também. Vamos colocar de pé, irmãos. Jesus ama a sua vida. Jesus ama muito a sua vida. Hosana. Hosana, você tem um chamado desde criança. Porque seu pai e sua mãe entregaram você para o Senhor. Eu vou te dizer uma coisa. Você nunca vai ser feliz nesse mundo. Não tem como. Porque Deus entregou, os seus pais entregaram você para Deus. É impossível você ter um dia de felicidade no mundo. Impossível. A tua felicidade está completamente em Deus. Só em Deus. Aos pais que entregaram seus filhos para Deus, porventura não estão aqui. Irmãos, não tem como, irmãos. Eles vão andar para lá e para cá, para cima e para baixo, não vai dar certo. Porque os céus o aceitaram um dia. E para quê, né? Sofrer mais nesse mundo. Então você precisa vir aqui. Que hoje Deus coloque no teu coração, Osana, realmente assim, fé. Fé genuína. Para você não recuar. Não recuar. Dizer, não, eu vou servir o Senhor. Você vai sofrer tentação. Você vai, o mundo vai querer te atrair de novo, mas você vai ter que ser forte e dizer, não, eu tenho ciência que Deus me chamou. Eu tenho uma família, eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu quero essa alegria que você já provou. Você já provou. E Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. O chamado não está sendo feito hoje. O chamado já foi feito. Hoje Deus quer renovar esse chamado no seu coração. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele nunca esqueceu de você. Simplesmente isso. Quem mais, irmãos? Quem mais? Quem quer arrepender-se dos seus atos diante do Senhor e sair daqui fortalecido? Creia em nome do Senhor. Creia. Creia em nome de Jesus, creia. Senhor, nesse momento faça todas as barreiras caírem por terra, Senhor. E que a tua mão poderosa possa se levantar nessa hora e quebrar tudo aquilo que possa impedir os teus filhos de abrirem os seus corações, darem esses poucos passos, de estarem aqui, Senhor, perante ti e serem ajudados. Quebra, Senhor, em nome do Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor que caia por terra toda a barreira, toda a vergonha, todo impedimento, toda a fortaleza, ó Senhor, e haja liberdade para os teus filhos, Senhor. Quebra as correntes, em nome do Senhor Jesus. Quem mais quer vir aqui? Quem mais? Quem mais? Podemos orar por esses irmãos aqui? Então vamos orar. Meu Vanilda. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Levante tua mão para cá. Senhor, aqui estão aqueles que têm ouvido nesta noite a tua voz. Tu conheces o coração de cada um que está aqui, Senhor. Tu sabes a intenção de cada um que veio aqui, Senhor. Eu quero pedir nesta noite que o teu Espírito, Senhor, atinja o coração, segundo a razão de que vieram aqui, Senhor. Faz nova todas as coisas, Senhor. Senhor, se é perdão, que recebam perdão nos seus corações. Recebam agora perdão nos seus corações. Para que saibais, como disse o Senhor, que o Senhor tem poder para perdoar pecados, sejam perdoados em nome do Senhor Jesus Cristo. E quanto a essa moça, Senhor, que está aqui, em nome do Senhor. Também a Osana. Que eles recebam agora de Ti, Senhor, a graça de entrar no Teu reino, Senhor. De alguma maneira espiritual, eles entrem agora no Teu reino. Recebam fé nos seus corações. E pela fé, Senhor, eles comecem a caminhar. Sejam justificadas perante o Teu sangue que fala poderosamente até hoje. E então, Senhor, elas recebam graça, alegria, vida para caminharem perante Ti, Senhor. Perante Ti e serem governadas por Ti e os céus governem as suas vidas, Pai. A partir de agora, isso aconteça, Senhor. E elas mesmas testificarão disso, Senhor. Senhor, toma-as nas Tuas mãos nesse momento. No nome santo de Jesus Cristo. A Tua mão é poderosa. A Tua mão opera, Senhor, salvação, cura, libertação. E é, Senhor, segundo a mão do Senhor que nós ministramos sobre todas essas vidas nesta hora. Ó Senhor, Tu conheces, Senhor, todas as coisas. E o mais profundo, o mais íntimo do coração do homem, Senhor. Em nome de Jesus, apresentamos essas vidas perante Ti, Senhor. Também os que porventura não tiveram, Senhor, a coragem ou foram de alguma maneira impedidos de estarem aqui, aí onde estão, Senhor, que recebam da Tua graça, Senhor. No Teu poder, Senhor, recebam misericórdia, Senhor, da Tua parte. Ó Deus, e de alguma maneira, Senhor, sejam renovados no Senhor. Pedimos isso a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, enquanto Lucas toca aqui, eu gostaria que vocês, quem for tocado pelo Senhor, venha aqui e ministra ou abraça esses irmãos que estão aqui, console-os em nome do Senhor Jesus.